Bezerra Hashem, Daf Nun, Dede, Dede Ginazi. Shalom Aleichem, pessoal. Olá a todos. Estamos no Daf Nun, Reta, Mudbet, na nona linha de baixo, no final da linha, depois dos dois pontinhos. Começando um novo assunto. Torá nos fala um pasuk. Torá fala, Loi Bash Ish, Simlat Isha. Literalmente o que o pasuk eu proibi é que um homem não pode se vestir como uma mulher. Vamos ver também na frente que o pasuk diz que uma mulher não pode se vestir como um homem. Isso que literalmente que o pastor quis dizer. Vamos ver que não é tão simples assim qual é a proibição exatamente. Agora a questão da sugiá é se a pessoa pode se depilar. Será que se depilar é um costume de uma mulher estrita especificamente e um homem não pode se depilar ou não tem problema? Então fala Rama, disse Rama, Meikir Adam Kolgu Fobetar. Fala Rama, a pessoa pode se depilar todo o corpo dele, mesmo com navalha, com exceção da barba e as peot, a pessoa pode se depilar com navalha. Isso não é um costume proibido para um homem, fala Rav. Meite, porém, perguntamos, Hamavir Betashef e Betarivar Ezeloke? A preta não fala assim. A preta diz, um homem que depila as axilas ou a parte íntima, ele é castigado? Como Rav pode discutir com uma breta e falar que é permitido? Não, o que Rav permitiu é cortar os pelos do corpo com tesoura, não com navalha. Que a breta proibiu é com navalha. Navalha é sim um costume de uma mulher, tesoura não. Pergunta clara. Por Irav disse que a pessoa pode se depilar com navalha. Como você pode falar que é só permitido com tesoura? Fala mera que entar. O que Irav disse, tar, a navalha é um tipo de corte chamado que entar. Ou seja, que a pessoa, ele corta bem os pelos com a tesoura, que a pessoa que vê de longe, ele aparenta para ele que a pessoa se depilou com navalha, mas na verdade ele não se depilou com navalha, isso é permitido. Isso era o que quis dizer. Ou seja, a pessoa pode se depilar com tesoura, mesmo que aparente que se depilou com navalha, não tem nenhuma proibição, fala Rav. Continua Gmará, Amara Bihia Baraba Amara Biokhanan. Uma outra opinião agora. Fala Rabi Hia Baraba em nome de Rabi Yohanan. Amavir Betashev Betervaloki. Fala Rabi Yohanan, diferente de Rav, que a pessoa que se depila, ele é castigado. Se ele depilou as axilas, a parte íntima, ele é castigado. E quando Rabi Yohanan disse loque, aparentemente significa chicotadas, como se tivesse transgredido uma lei da Torá. Falamos na Meite, perguntamos, Avarat Sear, era me devre Torá, era me devre sofrer. Mas Breita diz claramente que a proibição de se depilar é só uma proibição rabínica, não uma proibição da Torá. Então, como o Rabi Yohanan pode dizer que a pessoa é castigada por isso? Ele não precisa de um lavo, uma proibição da Torá, para ser castigado com as 39 chicotadas. Fala, mais o que nome de que amar? O que Rabi Yohanan quis dizer que a pessoa é castigada? Fala, Maramidera Banana, né? Makat Mardut. São as chicotadas porque a pessoa se rebelou contra a lei rabínica. Então, isso que Rabi Yohanan quis dizer. Que a proibição é uma proibição rabínica. E a pessoa que transgrediu isso, ele se rebelou contra a autoridade judaica, então ele é castigado por causa disso. Porém, tem uma outra versão, começamos num teto em cima. Fala Agmará Ika de Amri, uma outra versão. Amara Bihia Baraba, Amara Biohanan. Fala o sobrenome de Biohanan. Amavir Betashek, Betaival, Lokemi, Shubloil, Bashgever, Simat Isha. Fala essa outra versão de Biohanan, que a pessoa que se depila, ele transgrediu o pasuk de Loi Bash Gever Simlat Isha, que o homem não pode se assemelhar com a mulher, não pode se vestir com a mulher, não pode se depilar com a mulher também. Então, conforme essa segunda versão, Rabbi Yochanan diz que a pessoa que ele se depilou, o homem se depilou, ele é castigado porque ele transgrediu uma lei da Torá. Pergunta na Meitve, perguntamos, Havarat Sear Enam Devre Torah, Enam Devre Sofrim, a breta que a gente viu antes. A breta fala claramente que o pecado de se depilar é só um pecado rabínico. Como Rabbi Yochanan pode discutir com uma breta? Fala, mas a Ruta é a marca Aitana. Rabbi Yochanan tinha base em outra breita. Isso é uma divergência das duas breitas. Aitana fala a breta, Amavir Betashek, Betervar, Ezeover, Mishuluil, Bashgever, Sinuat Isha. Fala a breta, realmente, como Rabbi Yochanan, o homem que se depilou, ele transgrediu uma lei da Torá. Betanakama, Hailei, Bashkever, Maidares, bem. Então pergunta a Agmará. Rabbi Yochanan se baseou na opinião de uma das Braitot, que diz que o homem que se depila, ele foi contra uma lei bíblica que proíbe um homem de se vestir como mulher, de se maquiar como mulher, etc., e também se depilar. Então pergunta na Ravetá na cama, o sábio da primeira braita, que diz que essa proibição de se depilar é só uma proibição rabínica. O que ele aprende desse pasuk, loir bashgever simlat isha, que proíbe o homem de se vestir como mulher? Se isso não inclui se depilação, então o que inclui? Uma mibaia lele que detana, vem ensinar o que essa braita diz. Loir kli gever alisha. Agora um outro pasuk. Uma mulher não pode usar um utensílio de um homem. Ou seja, um utensílio que é designado a um homem, a mulher não pode usar. Vamos ver o que significa isso. Mas tá mudando, mano. O que eu posso ver eu proibir? Im sheloil bash ish simlat isha ve isha simlat ish. Se o que eu posso ver eu proibir nesses dois psukim é proibir um homem de se vestir como uma mulher e proibir uma mulher de se vestir como um homem. Isso significa um utensílio de um homem. Um kli significa uma roupa. A mulher não pode se vestir como um homem. Se isso que o pastor veio dizer, Arekvar Nemar Toeva, não pode ser, porque a continuação do pastor diz que um homem que se veste como uma mulher, ou ao contrário, uma Toeva, uma abominação. A Torá usa esse termo de abominação, isso tem a ver com relações proibidas. Então, Enkar Toeva, pergunta a Braita, não tem nenhuma conexão entre um homem se vestir como uma mulher e relações proibidas, nem o contrário. Uma mulher se vestir como um homem não tem nada a ver com relações proibidas. Então, o que o pastor veio dizer conforme essa opinião? O que o pastor veio proibir é proibir um homem de se disfarçar de mulher e frequentar o recinto que as mulheres frequentam. Isso é proibido, isso sim pode trazer relações proibidas. O que o pastor veio proibir uma mulher de se vestir como um homem, se disfarçar de homem e frequentar um recinto dos homens. Isso é proibido, isso sim pode atrair relações proibidas. Então, conforme essa opinião, o de Tanakama, a proibição de um homem se vestir como uma mulher não é que a pessoa, o homem não pode se depilar, não pode se vestir como mulher, ponto final. O homem não pode se disfarçar de mulher para ir no meio das mulheres, nem o contrário. Então, essa opinião de Tanakama vai com outra braita que diz que o homem que se depila, ele transgrediu uma lei rabínica e não transgrediu uma lei da Torá. Porque o homem que se depila não vai chegar por causa disso a fazer relações proibidas. Então, quando o pastor diz que é proibido o homem se disfarçar de mulher, é por causa das relações proibidas. Rebeleza ben Yaakov, ela fala Rebeleza ben Yaakov. Minayin shelo tetze isha bekli zayin la milchama. Fala Rebeleza ben Yaakov. Da onde se aprende que uma mulher está proibida de pegar uma arma e fazer parte do exército do povo de Israel? Talmud Lomar lo ye kli gever al isha. Daquele passo que diz que uma mulher não pode usar um utensílio de um homem. A arma é um utensílio normalmente masculino. O exército normalmente é composto por homens. Então, o passo proíbe uma mulher de fazer parte do pelotão de um exército. Agora fala da Beleza Ben Yaakov, que o pastor diz que um homem não pode se vestir de mulher. Fala Beleza que sim, o homem não pode se enfeitar, se vestir, se maquiar, nem se depilar como mulher. Então, a Beleza Ben Yaakov vai com outra braita, que diz que o homem que se depila, ele foi contra esse preceito da Torá, de Loi Bashgever Simlat Isha. É sobre essa opinião que Rabbi Yochanan se baseou. Continua a Maramar Rav Nachman Ben Nazir Mutar. Fala Rav Nachman novidade. Se esse homem é um Nazir, ele pode se depilar. Por quê? Porque o Nazir ele recebeu sobre si a Nezirut. Ele sabe que no final da Nezirut ele vai ter que cortar todo o cabelo dele com um navalho, o que não é algo estético necessariamente. Se ele quer se arrumar, se enfeitar, ele não ia cortar o cabelo dele com um navalho. Então, uma vez assim, que é um homem que não se importa com a estética dele, se ele se depila, ele não está fazendo isso por causa de estética, não como uma mulher, ele está fazendo isso por outros motivos. E fala Rav Nachman, isso é permitido, que a proibição é a pessoa de se embelezar como uma mulher, se depilar por causa de estética, para se ele se depilar por causa de outro motivo, fala Rav Nachman, está na cara que essa é a realidade, porque é um nazir que não se importa com a estética, vai cortar o cabelo com uma navalha. Então é permitido que ele se depile. Fala Gemara, porém a lei não é como Rav Nachman. É proibido para um nazir também se depilar. Porque é um ato que, em essência, é um ato de mulher. Isso fala aqui a Agmará. Amrulera banana era Bishimon Baraba. Falaram os sábios para Bishimon Baraba. Razina le Rabi Yohanan de Leite. A gente viu Rabi Yohanan sem camisa e viu que ele não tem pelos nas axilas. Será que Rabi Yohanan se depilou? Será que ele sustenta que é permitido? Amar leon mahmad ziknan ashru. Fala Rabi Shimon Baraba que não. Rabi Yohanan perdeu os pelos nas axilas por causa da idade. Ele não se depila. E de fato sustenta que é proibido se depilar, como a gente viu antes. Raul de Itraev Negida Kamei de Rabi Yohanan. Outro acontecimento. Uma certa pessoa, ele foi condenado ao castigo de chicotadas no tribunal de Irabiame, porque ele foi contra um preceito rabínico. E ele vai ter agora o castigo de Makat Mardut, por ter se rebelado. Igla e Betashehi, então tiraram a camisa dele para castigar ele, e viram as axilas dele. Hanze de Lomegar, Irabiame viu que esse fulano, ele não depilou as axilas. Amar Leon, Irabiame, falou a Bia para os sábios, Shifkua Demin Havrayo, deixa ele, isenta ele do castigo, porque ele é um sábio da Torá. Aparentemente, na época de Rabi Ami, só os eruditos da Torá não se depilavam as axilas. Pessoas comuns, sim, se depilavam. Então, Rabi Ami viu que esse fulano não depilou as axilas, ele falou, ele é um sábio da Torá, por causa desse costume dele, se vê que ele é um sábio da Torá, e não vamos chicotear ele, porque para não ser um Hilul Hashem, uma profanação do nome de Hashem. O povo vai falar, olha só, um sábio da Torá foi castigado no tribunal com chicotadas, sempre desrespeito à Torá, um desrespeito a Hashem, já é suficiente que ele teve que ir para o tribunal, tirar a camisa, já foi suficiente desconforto para ele aprender a lição. Ba'amindei Rav Mirabihia, perguntou Rav para Rabihia, mal legaler, de fato, será que é permitido depilar, que o homem se depile ou não? Amale Asur, fala Bichia, não, é proibido. Amale Behaka Gadel, porém, talvez ele está cortando as axilas porque os pelos estão desconfortáveis para ele. Cresceram demais. Não por estética. Amale Barparti, falou Bichia, para você é um filho de um sábio? Zman Eshlo, os pelos do corpo têm uma certa vida útil. Kozman Shu Gadel, se ele cresce demais, então, ele se desprende automaticamente, então não é a pessoa que se depila, nem está fazendo isso por causa de algum conforto, está fazendo isso por estética. Isso é como uma mulher que se costuma assim, então isso seria proibido para um homem. Ba'amine Rav Mirabihia, perguntou Rav Mirabihia, Mau Lahur, aparentemente o que Rav perguntou para Mirabihia é, será que a pessoa ele pode arranhar as axilas para arrancar os pelos, não com navalha? Será que arranhar as axilas para arrancar os pelos é como a mulher faz ou não? Amale Asur, fala Abihi, é sim como a mulher faz. Se uma mulher não tem navalha, vai arrancar os pelos com a unha, então isso sim, o costume de uma mulher é proibido. Bebidou mal. Então perguntou Rav, será que a pessoa pode esfregar as axilas com uma roupa, um tecido espesso, para arrancar os pelos? Amale Muta, fala Abihi, isso não é um costume de uma mulher. Um homem pode fazer isso. E cadê Amri Bami de Betfilá? Então tem uma outra versão que diz que o que Rav perguntou é com relação à reza. Sabemos que a pessoa que vai rezar, ele tem que estar com as mãos limpas. Ele não pode encostar as partes cobertas do corpo dele com a barriga dele. Tem suor, tem sujeira. Não é apropriado a pessoa rezar com as mãos dessa forma. Tem que lavar as mãos para rezar. Então a pergunta de Rav é Betfilá bebigdô mais. Será que a pessoa pode coçar a barriga, digamos, com uma roupa, não vai encostar diretamente na barriga, nem nas costas. Ele vai se coçar com um tecido. Será que é permitido? Amale Asur fala que é proibido, temos o receio que ele vai acabar encostando sem perceber na barriga dele, na parte coberta do corpo dele, e vai sujar as mãos. Ele não pode rezar dessa forma. Velei tira que eu tacava dele, fala, mas a lei não é assim. A pessoa pode sim se coçar antes da reza com uma roupa, entre a mão dele e o corpo dele, não tem nenhum problema. Os sábios não foram tão além para falar que é proibido se coçar também com uma roupa. Continuamos, viramos a página. Fala Mishnah. Meter Hadmer. Agora vamos voltar à nossa primeira Mishnah do capítulo. Vamos revisar o que a Mishnah disse. A Mishnah falou um caso interessante. Tinham dois Nezirim num recinto, digamos Reuven e Shimon. vem um terceiro e diz para eles que eu vi de longe que um de vocês se impurificou em presença do falecido, mas eu não vi quem é que se impurificou, você ou vem ou você chimo. Mas eu tenho certeza que um de vocês se impurificou em presença do falecido, para um de vocês a Nesirut foi interrompida, porém não sabemos quem é que se impurificou, quem é que não se impurificou. Tá, Mishá fala uma certa solução. Reuven e Shimon, eles vão ter que cumprir 30 dias de Nesirut. Por quê? Porque se a gente soubesse qual deles se impurificou em presença do falecido, qual seria a lei? Ele se purifica, 7 dias de purificação, e depois ele corta o cabelo, traz os sacrifícios e começa os 30 dias do zero. Agora que a gente não sabe quem é que se impurificou, eles não podem cortar o cabelo antes de terminar o prazo da Nesirut, o prazo de 30 dias que eles receberam sobre si. Então Reuven e Shimon vão cumprir 30 dias de Nesirut. Depois de 30 dias, Reuven e Shimon já podem cortar o cabelo, ou porque eles terminaram a Nesirut, ou porque eles já estavam obrigados a cortar o cabelo bem antes, depois de se purificar em presença do falecido, ou cortar o cabelo porque interromperam a Nesirut, para começar outra vez a Nesirut. Então temos uma dúvida, por que Reuven e por que Shimon cortaram o cabelo depois de 30 dias? Se é porque Reuven terminou a Nesirut ou interrompeu a Nesirut, a mesma dúvida sobre Shimon. Então o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que cumprir mais 30 dias. Por quê? Porque não sabemos quem é que interrompeu a Nesirut e só agora cortaram o cabelo. Então cumpram mais 30 dias de Nesirut, porque talvez Reuven interrompeu a Nesirut e agora vai começar realmente a Nesirut, depois que cortou o cabelo e trouxe os sacrifícios dele. A mesma coisa com relação a Shimon. Depois de 60 dias, depois dos segundos 30 dias, eles vão cortar o cabelo outra vez e vão terminar a Nesirut deles. Essa é a lei com relação ao corte do cabelo. Porém, tem um outro elemento importante nesse caso. O que vai acontecer com os sacrifícios? Aquele Nazir que terminou a Nesirut depois de 30 dias tem que trazer sacrifícios por ter terminado a Nesirut puro. Aquele Nazir que se impurificou vai trazer sacrifícios, outros sacrifícios, por ter interrompido a Nesirut, Korban Tumá, por ter se impurificado. Então o que eles vão ter que fazer? Reuven e Shimon vão depois de 30 dias, os primeiros 30 dias, vão comprar os sacrifícios do Nazir que não se impurificou e do Nazir que sim se impurificou. Vão comprar em sociedade. E Reuven vai falar para Shimon e Shimon vai falar para Reuven, se eu, digamos Reuven está falando, se eu Reuven, só aquele Nazir que se impurificou, então o sacrifício que a gente comprou, que vamos sacrificar em nome da interrupção da Nesirut, vão ser sacrificados no meu nome, porque fui eu que interrompi a Nesirut. Os sacrifícios referidos ao Nazir puro vão ser sacrificados no seu nome, Shimon. E Shimon fala a mesma coisa para Reuven. E Reuven fala que se eu, Reuven, não me impurifiquei, então os sacrifícios referentes ao término da Nesirut puro, então vão ser sacrificados no meu nome. Os sacrifícios referidos ao Nazir que se impurificou vão ser sacrificados no seu nome, Shimon. Shimon fala a mesma coisa para Reuven. Depois dos segundos 30 dias, depois de 60 dias do total, que com certeza os dois terminaram a Nesirut, um depois de 30 dias porque não se impurificou, outro só depois de 60 dias porque se impurificou, e cumpriu os segundos 30 dias, eles vão trazer um sacrifício de um Nazir que terminou a Nesirut puro, e vão condicionar da mesma forma. Falar eu venho para Shimon, se eu fui aquele que se impurificou nos primeiros 30 dias, então era eu que tinha que cumprir os segundos 30 dias, então sou eu que tenho que sacrificar agora os sacrifícios referentes a Nesirut puro, e você, Shimon, era um Nazir que não tinha se impurificado, você já sacrificou os seus sacrifícios do Nazir puro há 30 dias atrás, depois dos primeiros 30 dias, e eles vão sair da obrigação deles. Isso que a Mishnah diz. Porém, a Mishnah agora cita uma outra variação também interessante. Met Echad Mem. Digamos que Shimon faleceu. Sobrou Reuven. Agora Reuven está um pouco encrencado. Ele não tem Shimon para ajudar ele com essa situação. O que ele faz? Amar Rabi Yoshua. Fala Rabi Yoshua. Yevakesh Echad Minashuk Sheidor Kenegdo Benazir. Fala Rabi Yoshua. A melhor solução para Reuven é chamar um amigo dele, digamos Levi. Uma pessoa que não era Nazir. E fala para Levi, explica a situação. E Levi vai aceitar, digamos, Veomer e Reuven diz. Intameaiti, se entre eu e Shimon, quem se impurificou e interrompeu a Nesirut fui eu, Aleta Nazirmia, você Levi, receba sobre si a Nezirut começando agora. Vinta ora iti, porém se eu, entre Shimon e eu, não foi eu que me impurifiquei, a impureza do falecido, quem tinha se impurificado foi Shimon. Aleta Nazir Achashloshim, você Levi, receba sobre si a Nezirut agora, para a Nezirut se recair depois de 30 dias. Daqui a 30 dias. Então, se Reuven se impurificou ou interrompeu a Nezirut, Levi recebeu sobre si a Nezirut agora, ele condicionou que se Reuven não foi aquele que se impurificou, então Levi vai receber sobre si a Nezirut para se recair daqui a 30 dias. Por que tudo isso? Então vai falar a Mishnah, Vesofrim Shloshim. Então agora Reuven e Levi vão cumprir 30 dias de Nezirut. Reuven, porque talvez não foi ele que se impurificou, então ele tem que cumprir os 30 dias que tinha recebido sobre si. Levi tem que cumprir 30 dias de Nezirut, na dúvida, porque talvez Reuven foi aquele que se impurificou. Então a Nezirut vai se recair sobre Levi naquele momento, no começo dos 30 dias, ele tem que cumprir esses 30 dias na dúvida. O que eles vão fazer depois de 30 dias? O Levi Korban Tum'av e Korban Tara. Reuven e Levi vão comprar sacrifícios referentes ao Nazir que se impurificou e o Nazir que não se impurificou. Deomer, Reuven vai falar para Levi, Imani Huatame, se eu, Reuven, entre eu e Shimon, fui eu que me impurifiquei, Korban Tumah Sheli, o sacrifício que a gente vai sacrificar agora referentes ao Nazir que se impurificou, vão ser sacrificados no meu nome, de Korban Tara Shelcha. E se é verdade que eu que me impurifiquei, você, Levi, foi Nazir esses 30 dias. Então agora os sacrifícios que vêm de Nazir puro vão ser sacrificados no seu nome. Você, Levi, não se impurificou. Vem Manihu Ataor. Porém, se eu, Reuven, foi o Nazir que não se impurificou entre eu e Shimon, Korban Tara Sheli, então eu cumpri os 30 dias de Neziru, que eu estava obrigado, não interrompi a Neziru. Então esses animais que vão sacrificar por causa do término da Neziru puro, vão ser sacrificados no meu nome. Mekurban Tumah Besafek. Fala, me chama novidade. E os sacrifícios que a gente vai sacrificar, como um Nazir que se impurificou, interrompeu a Nazir de sacrificar, não estávamos obrigados a sacrificar. Se Reuven não se impurificou, nem Levi se impurificou, vão sacrificar o sacrifício da interrupção da Nazir por quê? Besafek, na dúvida. Então, a Mishnah indica essa lei, que esse sacrifício, do sacrifício de Hatat, que o Nazir traz, se ele se impurificou e interrompeu a Nezirut, é um pássaro que ele vai sacrificar no sacrifício de Hatat, pode ser trazido na dúvida. Se a pessoa está na dúvida se ele interrompeu ou não a Nezirut, pode trazer o sacrifício de Hatat, se ele vai trazer um pássaro, ele pode, na dúvida. E no caso do Nazir que se impurificou, ele sim traz um pássaro para o sacrifício de Hatat. Então terminaram os primeiros 30 dias. Vesofrim Shloshim Yom, os dois têm que cumprir mais 30 dias. Reuven, porque talvez ele se impurificou e os primeiros 30 dias não valeram, ele só vai começar a contagem dos 30 dias para valer depois de cortar o cabelo e depois de ter o sacrifício por causa da interrupção da lesão. Então, os segundos 30 dias ele vai ter que cumprir também, na dúvida. E Levi também vai ter que cumprir os segundos 30 dias da lesão. Por quê? Porque talvez Reuven não tinha se impurificado. E Levi tinha condicionado que se Reuven não se impurificou, então Levi recebeu sobre si a Nezirut 30 dias antes para se recair no final dos primeiros 30 dias. Então agora Levi tem que ser Nazir, na dúvida. O Mevim Korban Tara. Agora eles vão trazer os sacrifícios referentes ao Nazir, que terminou a Nezirut puro. Veome, e Reuven fala para Levi, Imani Huatame, se eu, Reuven, foi aquele que tinha se impurificado entre eu e Shimon, Korban Tumah Sheli, os sacrifícios referentes ao Nazir que se impurificou e interrompeu a Nezirut, que a gente sacrificou 30 dias atrás, foram sacrificados no meu nome, porque foi eu que interrompi a Nezirut. Ve Korban Tara Shelcha, o sacrifício que a gente sacrificou 30 dias atrás, referentes ao Nazir puro, foram sacrificados no seu nome, Levi. Foram sacrificados no seu nome, porque você cumpriu a Nezirut, que estava obrigado nos primeiros 30 dias, essa era a condição. Vezei Korban Tara Ti. E esse sacrifício que a gente vai sacrificar agora, referente ao Nazir puro que terminou a Nezirut, depois dos segundos 30 dias, vão ser sacrificados no meu nome, nome de Reuven, porque Reuven tinha interrompido a Nezirut dele, talvez, e ele cumpriu os segundos 30 dias, que eram os 30 dias da exílio dele, e traz os sacrifícios depois, no final desses segundos 30 dias. Veima mi hua taur, porém se o Reuven não tinha me purificado nos primeiros 30 dias, Kurban Tarasheli, então você, Levi, não era nazir, você só recebeu a Nezirut por esse lado depois de 30 dias. Então os sacrifícios referentes ao nazir puro, que a gente sacrificou 30 dias antes, foram sacrificados no meu nome, porque eu não tinha me purificado, talvez. Ve Kurban Tuma Besafek, e aqueles sacrifícios referentes à interrupção da Nezirut, eu não tinha me purificado, talvez, nem você, Levi. Então, os sacrifícios referentes à interrupção foram sacrificados na dúvida. É um sacrifício de Hatat, Hatat Ta'of, um pássaro, um sacrifício de Hatat, pode ser sacrificado na dúvida. Vezei Kurban Taratra. Então, se eu, Reuven, não tinha me purificado, eu terminei já a Nezirut faz 30 dias. Eu não estava obrigado a cumprir os segundos 30 dias, na verdade. Você que estava obrigado, você cumpriu, você recebeu sobre si a Nezirut por esse lado para começar depois de 30 dias. Terminaram esses segundos 30 dias? Você tem que ter esses sacrifícios que a gente vai sacrificar porque terminaram a Nezirut puro? Vão ser sacrificados no seu nome. Isso fala Rabi Yoshua. Amarlo Benzoma. Falou Benzoma para Rabi Yoshua. Mishomelo Sheidor Kenepo. Benazir. Quem é essa pessoa que vai aceitar uma Nezirut tão complicada assim? As pessoas têm medo de entrar numa Nezirut, mesmo que uma Nezirut comum. Muito mais uma Nezirut tão complexa, tão condicional. Quais sacrifícios valeram, quais não valeram. Ninguém vai aceitar falar Benzoma. Entrar numa Nezirut dessas, as pessoas têm medo naturalmente. Ela, por isso fala Benzoma, uma situação mais prática. Uma solução para Reuven. Mevi Hatataof, Veolat Behema. Reuven, ele vai cumprir os 30 dias de Nezirut, porque talvez ele não se purificou, estava proibido de cortar o cabelo no meio da Nezirut dele. Então ele vai cumprir 30 dias de Nezirut. Ele vai cortar o cabelo, ele vai trazer os sacrifícios seguintes. Um Hatataof, um pássaro para o sacrifício de Hatat, que é um sacrifício que se traz normalmente quando a pessoa era um nazir, que se impurificou. Veolat Behema, ele traz o sacrifício de Olá, vai trazer um carneiro, que normalmente se traz quando o nazir terminou a Nezirut puro. E vai trazer os dois sacrifícios. Veomer, esse Reuven vai falar, Inta Meaiti, se eu, Reuven, me impurifiquei entre eu e Shimon, a Hatat Mechovati, esse pássaro para o sacrifício de Hatat, vai valer para eu sair da minha obrigação do sacrifício da interrupção da Nezirut. Veolá, Medavá, e o sacrifício de Olá, que eu trouxe um carneiro, eu não estava obrigado, se eu me impurifiquei, a trazer um carneiro para o sacrifício de Olá, somente se eu tivesse cumprido a Nezirut puro. Então o que vai valer esse sacrifício de Olá? Olá, Medavá, foi um presente no Betamigdash. Foi um sacrifício de Olá voluntário, e a pessoa pode trazer quando ele quiser um sacrifício de Olá voluntário. Vem ta hora aí, porém se eu, Reuven, não tinha me purificado, a Olá me rovati. O carneiro para o sacrifício de Olá valeu para minha obrigação, porque eu terminei a Nezirut puro. Ve a Hatat, Misafek. Eu não estava obrigado a sacrificar esse pássaro para o sacrifício de Hatat, porque não, na verdade eu não interrompi a Nezirut por esse lado. Então eu sacrifiquei esse pássaro para o sacrifício de Hatat, porque eu tinha uma dúvida se estava obrigado ou não. Não tem problema. Vesofer Shoshim Yomi tem que cumprir segundos 30 dias, porque talvez ele se impurificou, interrompeu a Nezirut. Só agora ele cortou o cabelo e trouxe os sacrifícios dele. Tem que começar agora os 30 dias verdadeiros da Nezirut dele. O Mevi Korban Tara. E agora, no final desses segundos 30 dias, Reuven vai trazer todos os sacrifícios que ele tem que trazer por terminar a Nezirut puro. Um sacrifício de Olá, um sacrifício de Hatat, um sacrifício de Shlamim. Veomen e fala Reuven, Inta Meaiti. Se eu tinha me impurificado, interrompido a Nezirut, Haolá Rishoná Nedavá. Então eu não tinha obrigação de sacrificar os sacrifícios de um carneiro de Olá no final dos primeiros 30 dias, porque não tinha cumprido a Nezirut puro, tinha me impurificado. Então foi um presente do Beit HaMikdash, foi uma Nedavá, um sacrifício voluntário. Mesu, Rová. E agora, esses sacrifícios que estou sacrificando agora no final dos segundos 30 dias, é para cumprir a minha obrigação por ter terminado a Nezirut puro. Vem Taora Iti, porém se eu já tinha terminado a Nezirut puro no final dos primeiros 30 dias que não tinha me purificado, se eu não me purifiquei, então terminei a Nezirut já no final dos primeiros 30 dias, já sacrifiquei o sacrifício de Olá que eu tinha sacrificado. Então a Olá Rishoná Chová, o carneiro do sacrifício de Olá que eu sacrifiquei 30 dias atrás, é para sair da minha obrigação por determinada Nezirut. Agora, esse sacrifício de Olá que eu estou sacrificando agora, no final dos segundos 30 dias, é um presente do Medamidas, porque eu já tinha saído da obrigação com o primeiro sacrifício de Olá 30 dias atrás. Vezu Shar Kurbani. Então, o resto que eu estou sacrificando agora, o Hatat e o Shlamim, é para cumprir a minha obrigação dos outros dois sacrifícios que eu tinha que trazer 30 dias atrás, não trouxe ainda, por ter terminado a Nezirut puro. Estou sacrificando o sacrifício de Hatat e Shlamim para cumprir com a minha obrigação por ter terminado a Nezirut perfeitamente. Isso fala Ben Zoma. Fala Mishnah, Amar Rabbi Yoshua. Fala Rabbi Yoshua, contra Ben Zoma. Nimtzaz de Nevi Korbanotav Lechatzai. Fala Rabbi Yoshua, se esse Reuven realmente não tinha se purificado, quando ele sacrificou o sacrifício de Olá válido para ele? No final dos primeiros 30 dias. Porque terminou a Nezirut já no final dos primeiros 30 dias. E sacrificou o sacrifício de Hatat e Shlamim quando? Depois de mais 30 dias. Sacrificou em duas etapas. Fala Rabbi Yoshua, a pessoa deveria sacrificar em uma etapa só, aparentemente. Avalodulo Chamim Ben Zoma, porém, fala a Mishnah, a maioria dos sábios concordou com Ben Zoma, não tem nenhum problema a pessoa sacrificar um sacrifício hoje, um sacrifício amanhã, um sacrifício depois, em duas etapas, três etapas. Não tem nenhum problema, fala a Mishnah. Fala a Mishnah, veleite. Por que, conforme Rabbi Yoshua, esse Nazir não podia sacrificar os sacrifícios em várias etapas? Na prática, ele saiu da obrigação dele, sacrificou os sacrifícios que estava obrigado. Não tem uma lei sacrificar eles em uma etapa só, em um momento só? A maravilha da Amar Shmuel falou sábio, Lo amar Rabbi Yoshua, ela lechadet bai da Talmidim. Fala Shmuel, quando Rabbi Yoshua disse isso, ele não estava levando isso a sério. Ele estava testando os alunos dele para ver quem estava afiado e ia perguntar qual o problema de sacrificar em várias etapas. Foi só um teste. E Rabbi Yoshua queria ver qual aluno estava afiado o suficiente. Então Rabbi Yoshua não tinha perguntado isso, porque isso sustentava realmente isso. Foi só uma prova que ele deu para os alunos. O que você fala, Shmuel? Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman, mai levi vei Rabbi Yoshua ledak lelolis. Fala Rav Nachman, voltando à nossa Mishnah. Aparentemente o que Rav Nachman quis dizer, tem várias explicações e comentários do que Rav Nachman quis dizer. Aparentemente o que ele quis dizer é o seguinte, fala o Tosfot aqui, que conforme a opinião de Rabbi Yoshua, o que vai acontecer? Na nossa Mishnah, voltando ao começo da Mishnah, Reuven tem que chamar o Levi e fazer todo aquele acordo com ele, condicionando a Nezirut de Levi, se o Reuven se impurificou, vai se recair hoje, se não se impurificou, vai se recair daqui a 30 dias a Nezirut dele, etc. Tem um problema, fala Rav Nachman. Depois de 30 dias, quando Reuven e Levi vão sacrificar os sacrifícios dele, eles vão abater o primeiro sacrifício e depois eles vão ter que cortar o cabelo e tem um monte de rituais para fazer para depois sacrificar as entranhas como intestino, etc., desse sacrifício. E nesse meio tempo, até os dois cortarem o cabelo, os dois fazerem a tnufá, a dúvida, que é pegar parte do sacrifício, o Kohen movimenta junto com o Nazir, é o trabalho dobrado agora, tem dois Nezirim que talvez tem que trazer esse sacrifício. Então vai ter um problema aqui, talvez essas entranhas vão se estragar. E não é ideal que as entranhas se estraguem nesse todo esse tempo, todos esses rituais, até ser sacrificado. Então fala Rav Nachman, aparentemente a solução ideal, como o Ben Zoma disse, que Reuven não chama ninguém, não chama nenhum Levi, ele faz sozinho a situação toda, como o Ben Zoma explicou, condicionam os sacrifícios dele, como a gente já viu, para que não tenha a situação que as entranhas, os emurim, se estraguem na hora de serem sacrificados. Isso é o que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Amanhã vamos ver mais sobre aquele caso que a gente viu alguns abim atrás, um caso muito interessante, que um Nazir recebeu sobre si a Nezirut e no mesmo dia surgiu duas dúvidas sobre ele. Se ele se impurificou em impureza do falecido, se ele se impurificou em impureza da lepra, nenhuma impureza ou as duas impurezas. Como a situação dele vai se desenvolver com sacrifícios, os cortes de cabelo dele, muitos assuntos vão aparecer amanhã, não vale a pena perder. Baruch Adonai Leolam, amém.